É hora de Palmeiras na Central 3, é hora de rock clássico na sua web, é hora de Verdasso Classic Rock. Entre em campo, Conrado Cacace.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e esta é mais uma edição do Verdasso Classic Rock. Programa que vai até vocês pela Central 3. www.central3.com.br. Depois de duas semanas, um intervalinho sabático, um por questões de força maior, outro por questões de feriado mesmo, ficamos sem a Verdasso Classic Rock, que agora volta com mais assunto do que nunca. E para falar de Palmeiras comigo, com todos vocês, está aqui em minha frente o intrépido Leandro Yamin. Tudo bem, Yamin?
Você tá bom, Conrado?
Tem um assunto hoje, meu.
Mata-mata no basquete, mata-mata, na verdade, mata só, né, no futebol. Fim de semana de decisão no Campeonato Paulista. E assunto pra tratar, realmente, aqui não falta.
Pois é, você sabe que essa história de mata-mata, você só mata, eu discordo da semântica da história. É mata-mata, mesmo sendo uma só, porque é um que mata o outro, mata-mata.
É verdade, você tem razão. O mata-mata não diz respeito a dois jogos.
Mas
né?
a nossa imprensa ajuda a gente a criar essas confusões. Mas o que importa, na verdade, mesmo é que nós vamos ter Palmeiras daqui a pouquinho em Franca, no Pedrocão. Nós estamos falando, obviamente, nessa sexta-feira, são 19 horas e 3 minutos. A bola começa a pingar às 19h30. Para você que está ouvindo a gravação do programa, já deve saber o resultado do jogo. Nós estamos aqui na expectativa. E, obviamente, na expectativa da partida pelas quartas de finais do Campeonato Paulista contra o Botinha de Ribeirão, que vai acontecer no domingo às 11 da manhã. Vamos falar bastante de tudo isso, de tudo que envolve essas partidas no decorrer deste programa, que começa em grande estilo, com vocês, rock and roll de primeira qualidade, Rainbow!
I'm a wheel, I can roll, I can Vocês ouviram Rainbow no Verdazzo Classic Rock, Man on the Silver Mountain, na voz de Ronnie James Dio. Man on the Silver Mountain é uma faixa do primeiro álbum do Rainbow, Rich Blackmore Rainbow, de agosto de 1975. Leandro e a mim, você sabe o que aconteceu em 1975 na história do Palmeiras no mês de agosto?
Específico, foi do aniversário, né? Mas o do que estamos falando?
Estamos falando de um período de transição na história do Palmeiras, onde ainda havia uns resquícios de academia, ainda tínhamos Ademir da Guia, Leivinha e Luiz Pereira estavam de saída do clube, e para o Atlético de Madrid. O campeão paulista naquele ano foi São Paulo, né? Em 75.
Foi São Paulo?
Foi São Paulo, em 75. Tinha que ganhar, né? Naquela década de 70 lá, era só nós. E o campeão brasileiro acabou sendo o Internacional, num grande time que tinha Falcão, Figueroa,
Vacaria, Caçapava.
Mas em agosto de 1975, tudo isso estou falando para achar o mês de agosto aqui, viu?
É, né?
nós tivemos a disputa do Campeonato Paulista, né? A nossa eliminação do Campeonato Paulista, e a transição para o Campeonato Brasileiro. E um jogo que talvez possa ser lembrado com algum carinho nesse mês de agosto, vou te falar que foi um jogo com o Real Saragoça pelo Ramon de Carranza. Aliás, dois jogos, né? Saragoça e Real Madrid. Palmeiras ganhou do Real Saragoça por 1-0 no dia 30 de agosto. No dia 31 ganhou do Real Madrid por 3-1. E assim, levantou mais um troféu Ramon de Carranza e depois entrou na disputa do Campeonato Brasileiro.
Que era um troféu enorme, né?
Ainda é, né? Muito bem. Leandro e Amin, temos semifinal no próximo sábado, a partir das 11 da manhã. Suas expectativas para essa partida? Como você vê toda essa movimentação para o jogo às 11 da manhã, no domingo? O que lhe parece tudo isso?
O Botafogo é um time... Não é um nanico, né? É um time... com camisa forte, de uma cidade grande, é um time que tem uma história interessante, então não espero um time que vá ser presa fácil necessariamente. Acho que o jogo pode ser bastante bem encrencado. Se fosse só por isso, só pela camisa, eu estaria sendo aqui falando só de flores, né? Mas é que o Botafogo também mostrou bom futebol. O Botafogo, na última semana, ganhou do São Paulo até com certa autoridade. Claro, pegou o São Paulo em pedaços, mas ganhou com certa autoridade. Pode complicar. O Palmeiras já mostrou ao longo da campanha que em alguns momentos sofre para criar chances. E se acorda mal, e aí literalmente acordar mal, né? Porque o jogo é logo depois de acordar. Pode ser uma encrenca, eu não tô tão otimista não. Acho que vai ser um jogo apertadinho.
Vou te falar uma coisa. Eu assisti alguns jogos do Botafogo no campeonato. Tive o costume de acompanhar não só os jogos do Palmeiras nesse campeonato. Então vi alguns jogos dos times pequenos, fora dos confrontos com os grandes, até entre eles mesmos. E vi o Botafogo jogando com o time pequeno muito mal. Então, tenho para mim que aquela partida que a maioria das pessoas viu do Botafogo, que foi a partida disputada no sábado à tarde, que teve mais visibilidade, contra o São Paulo, que ganhou, foi uma exceção. Porque o São Paulo, na verdade, estava num péssimo momento e está apanhando todo mundo, e a vitória do Botafogo foi mais demérito do São Paulo do que mérito do time de Ribeirão. Não acredito. Vou ser otimista, vou meter a mala aqui, você que adora meter a mala, vou meter a mala aqui, o Palmeiras ganha. Quer dizer, pode não ganhar? É óbvio que pode não ganhar. Pode dar uma zica? Pode dar uma zica. Futebol, 11 contra 11, todos aqueles chavões. Mas, a chance de o Palmeiras ganhar é 99%. O que preocupa, acho que o Palmeiras pode perder para si próprio, né? essa inconstância que a gente viu no nosso time nas últimas partidas, quer dizer, fez um super jogo contra o São Paulo, aí um péssimo contra o Red Bull. Aí fez um jogaço contra o Mogi e um péssimo jogo contra o Ituano. O que tem em comum os jogos que a gente foi bem e os jogos que a gente foi mal? Os jogos do Allianz Parque a gente está destruindo. Então, como esse jogo vai ser no Allianz Parque, tudo indica que vai ser mais uma vitória. O que também não deixa de acender a luzinha para o jogo seguinte, que fatalmente será fora do Allianz Parque, porque tem show do Rei.
É mole.
Agora vamos dizer que Rei morreu em 77, chama-se Elvis Aaron Presley. Nego, falei Michael Jackson. Rei mesmo é Elvis Presley.
Tá bom, não vou discutir porque o programa é verdade, classic rock.
Pois é. Mas, de qualquer forma, para esse jogo contra o Botafogo, tô muito, muito confiante. Agora, quero saber do senhor Leandro Yamin.
Diga.
A que se deve essa inconstância que a gente notou? Obviamente não foi só o fator campo, né? Entre esses jogos, contra o São Paulo, contra o Red Bull, contra o Mogi e contra o Ituano. Foi muito sobe e desce, né, bicho?
Muito sobe e desce. Eu acho que tem um pouco do clima do campeonato, né? Não é um campeonato muito de um nível muito alto. E, sei lá, claro que eu e você estaríamos motivados, mas eu não sei se um jogador acostumado a escolher jogo, às vezes, um jogador que está naquele dia a dia, que muitas vezes tem uma certa nhaca para entender algumas coisas do futebol, da camisa, aquelas coisas do valor intangível, fica animado de pegar um jogo em Campinas com o estádio vazio contra o Red Bull no domingo às 6h30 da tarde, 3 dias depois de fazer o que fez num estádio lotado contra um dos seus maiores rivais e ganhar do jeito que ganhou e tudo mais. Eu acho que o Palmeiras passou o jogo. Sabe quando você passa? Assim, o Palmeiras não foi para Campinas praticamente, não quis jogar. É diferente do jogo contra o Ituano, que a gente não perdeu, mas acabou perdendo a chance de ter uma melhor colocação na semifinal. Acho que foi uma má escolha, dava para a gente jogar com o time completo. Eu jogaria com o time completo. Pode vir a custar muito caro, mas jogamos mal porque não tínhamos elenco. Os dois jogos em casa, eu acho que é isso que você falou. Em casa as coisas estão andando dentro de uma normalidade.
Pois é, o que pode deixar uma certa preocupação no ar é algum motivo, alguma coisa a ser analisada, alguma coisa crônica que faz o time ser inconstante. Mas ao que parece foram dois tropeços contra Red Bull e contra Ituano, os dois justificados, os dois explicados, os dois com causas perfeitamente perceptíveis. Não é nada que, puta, é o time que não tá jogando, não sei o quê. Não jogou um porque realmente tava nas nuvens e não jogou outro porque o time foi mal escalado, foi, assim, uma estratégia provavelmente equivocada, escolhida pelo Oswaldo e talvez em conjunto com a diretoria de futebol. Eu tô com você nessa. E é por isso que eu tô confiante. Não só pro jogo do próximo domingo contra o Botafogo, mas para a sequência, quer dizer, vai jogar no Pacaembu depois, ou sei lá onde, estou confiante que o time vai jogar, se entrar com força total, e certamente focado, vai bater de frente com qualquer um, vai ganhar, não sei, mas vai bater de frente, tem força para isso. Então, na verdade, é tudo isso que a gente espera do Palmeiras, né? Olha, queremos ser campeão? Óbvio que queremos ser campeão. Precisamos ser campeão? Puta, como precisamos. Mas ser eliminado com o time batendo de frente dói muito menos, né? A gente não vai dormir com vergonha como tem acontecido nos anos anteriores. Além de tudo, a gente tem a esperança e a perspectiva de contar com um grande reforço, que é o Cleiton Xavier, e tem o seu ídolo, né?
O meu ídolo, o Conrado, começou no banco. Você lembra quando o Palmeiras foi eliminado no jogo do Deola, Campeonato Paulista?
Contra o Guarani?
3-2, Valdívia começou no banco e entrou no segundo tempo. Ano passado, contra o Ituano, a mesma coisa. Começou no banco, entrou no segundo tempo. Vai acontecer isso domingo. Tá na hora dele entrar no segundo tempo e o Palmeiras se classificar, né?
Espero que quando ele entre já esteja uma parada resolvida, né? Que é a tendência. A tendência é realmente essa. Embora o Botafogo vai vir fechadinho, vai vir como manda o figurino. Eu detesto essa expressão, não sei o que que eu usei.
Como manda o figurino.
Mas enfim, vai vir fechadinho, vai vir trancadinho. E vai ser difícil, mas o Palmeiras tem força. Agora, o que continua me atormentando, e tenho certeza que é você também, é a postura do seu Valdívia, chamando os holofotes para si, querendo ser mais realista do que o rei, querendo ser mais importante do que o clube. E essa última declaração dele, dizendo que... é até engraçado. O cara, ele está inaugurando o contrato por improdutividade. É. Né? Porque ele recebeu a proposta para receber um fixo, mais variável por partida disputada. Aí ele quer receber pelas partidas que ele não disputar também. Ou seja, um contrato por improdutividade. Ele quer fazer todo mundo de trouxa. Qual é o conceito do contrato de produtividade? Você tem problema de frequência, seja por lesão crônica, seja por convocação constante, então você vai receber um fixo para cobrir essas partidas, né? Como todo trabalhador recebe um fixo, e se você jogar, cara, aí você vai ganhar bônus. Ele quer receber bônus, por isso que ele não joga. Caramba, ele já está recebendo no fixo o pagamento pelos treinamentos e pelas partidas que ele eventualmente fica fora. O pagamento para isso está no fixo. E ele vem falar que é sacanagem com ele deixar de receber bônus por razões de força maior, seja lesão, seja... mas eu não me lesiono sozinho. Lesiona sim, já lesionou dando chute no vácuo. Mas tudo bem, está defendendo o Palmeiras. Não importa se é sozinho levando pancada. O que importa é que ele está recebendo por essas partidas no fixo. O fixo é pagamento pelo quê? Pela hora que ele fica dormindo na cama dele? Ou sei lá onde, com quem? Não importa. Então isso realmente é algo muito irritante na postura desse jogador. Está passando dos limites.
Já passou, né?
E o mais interessante é notar que até aquela parcela da torcida que na hora de botar na balança e escolher entre... defender o Valdívia, o desencanado Valdívia, tem muita gente pulando de lado. Tem muita gente perdendo a paciência com ele agora, coisa que já aconteceu com a gente há algum tempo. E estamos com cada vez mais apoio, Leandro Amin.
Pois é, e o ponto de saturação que você chamou de chegar ao limite, para mim já passou algum tempo, mas pessoalmente falando, eu fico realmente admirado de ver que alguns setores do clube engolem sapo mesmo, né, e ficam quietos. Por exemplo, como é que o Valdívia vem no vestiário e fala que a única pessoa que ajudou ele de verdade a ter uma sequência de jogos foi o médico cubano? Como é que o departamento médico do Palmeiras reage a isso? Como é que eles conseguem ficar quietos depois de tantos anos sabendo? Eles sabem, mais do que a gente. Talvez eles sejam os únicos que saibam exatamente qual é o quadro clínico do Valdívia. Mas certamente sabem que... entre verdades e mentiras, eles ajudaram também, ajudam, trabalham para isso, são pessoas dedicadas. Como é que o cara vem na imprensa e fala um negócio desse? É gratuito, né? Bate nas pessoas de forma gratuita. E aí, se tá disposto a renovar? Se o clube não fizer sacanagem comigo, pô, pra que tá batendo desse jeito? Em gente que tá mostrando, e não deveria estar mostrando, e tá mostrando disposição em renovar.
Eu acho que chega num ponto que, assim, é questão para psicólogo, é questão para gente... especialista,
psiquiatra.
Talvez psiquiatra. O cara tem que analisar o discurso dele e ver quantas vezes ele se coloca acima do clube, quantas vezes ele se coloca acima dos profissionais que trabalham no clube, como você mencionou, o quanto... todo esse conjunto de atitudes dele, de tumulto, de chamar atenção para si, coisa que ele é incontrolável, cara. Ele não consegue ficar quietinho. Ele não consegue sem criar alguma coisa e aparecer. Então, parece patológico, cara. Então, parece que, assim, se o cara tá doente, se o cara, sei lá, tem uma tendência incontrolável de causar problema, o Palmeiras tem que se livrar dos problemas. Então, uma proposta baixa me parece uma saída... que os caras estão torcendo para ele não aceitar. Faz baixinho de propósito para ele não aceitar mesmo e para não arcar com o ônus, ainda com uma certa parte da torcida que pode querer exigir a permanência do cara. Lógico, unanimidade não vai ter, a não ser que ele, sei lá, que ele faça 3 gols contra, enfim, coisa que é difícil de acontecer, mas vai ter que se indispor de qualquer jeito. Então, eu acho até que a diretoria está... não sei se ainda tem esperança de pegar algum dinheiro com ele. Acho pouco provável também. O investidor, né, o conselheiro Osório Furlan, que meteu 36% no passe dele, ele mesmo já declarou que não tem esperança de recuperar nada. Então, cara, não vai recuperar. Já está perdido. Né? Já realizou a perda, para usar o termo. Então, bicho, solta o cara logo. Sabe? Não fica de novela, fazendo proposta para o cara não aceitar. Fala, bicho, não queremos mais você.
não queremos mais você, você não vai jogar nem na semifinal, tá jogando nada mesmo, é, não, não tem condição de jogar 90, se jogar 90 provavelmente vai quebrar de novo. Então, bicho, é, sabe? Bicho.
Até porque o Valdívia é quase uma coisa de namorado que faz questão de mostrar pro mundo que é ele que terminou o namoro e não, sabe, essas pessoas...
Questão
que,
psicológica, cara.
O Valdívia já preparou o campo pra caso ele não fique... É, o Palmeiras saiu como sacana da história. E o Palmeiras não é sacana. O Palmeiras não foi sacana com ele, muito pelo contrário.
É, bom, chega, né? Assim, chegou num ponto que já estamos torcendo, implorando para que o desfecho aconteça logo, para que essa novela não se prolongue, para que o Palmeiras possa se concentrar só no Palmeiras, para que o torcedor palmeirense receba mais notícias só sobre o que realmente interessa para o Palmeiras e não para uma pessoa, né, para um jogador que quer se colocar acima do clube. É, Oswaldinho já falou, Palmeiras agora é Iron Maiden, né? Então é com Iron Maiden que nós damos sequência à programação de Rock and Roll do Verdazzo Classic Rock desta sexta-feira.
Here I am again.
Early Morning Cold Taxi, The Who, no Verdazzo Classic Rock. Essa faixa é uma faixa do álbum The Who Sell Out, que foi lançado em dezembro de 1967. E essa faixa do The Who, esse álbum do The Who, uma crítica explícita ao mercantilismo que tomou conta, que começava a tomar conta do cenário do rock na época. Então, é uma série de inserções de vinhetas de rádio, irônicas, inserções de produtos fictícios sendo vendidos no meio, entre uma faixa e outra. Então, como sempre, muita ironia, muito humor de Pete Townshend e a galera do The Who. O que vem ao caso, né, também, vamos falar um pouco sobre isso, nessa transição que estamos vivendo com o Allianz Parque, e toda uma mudança de comportamento que estamos notando na torcida do Palmeiras diante dessa nova realidade. Antes do The Who, rolou Iron Maiden, a pedido do Oswaldo, Rothschild, ainda com Paul Di'Anno nos vocais, Rothschild, faixa do álbum Killers, de fevereiro de 1981, e aqui, Leandro e a mim, em fevereiro de 1981, talvez o Palmeiras estivesse com seu pior time da história. Então eu vou pegar um jogo bem próximo do 2 de fevereiro de 81, que foi a data de lançamento do álbum Killers, do Iron Maiden. Em fevereiro de 1981, o Palmeiras disputava a Taça de Prata, que era o equivalente à segunda divisão do brasileiro, mas sem rebaixamento. Por quê? Porque naquela época a classificação para o Campeonato Brasileiro se dava pela colocação no Campeonato Estadual. E o Palmeiras foi muito mal no Estadual de 1980 e não classificou não ficou entre os principais times do Campeonato Brasileiro de 81, que chamava Taça de Ouro. Embora tenha feito uma campanha muito boa na Taça de Prata, e o regulamento permitia que subisse da Taça de Prata para a Taça de Ouro. Então isso acabou acontecendo. Mas em 1981, então, no começo, em 1º de fevereiro de 81, ou seja, um dia antes do lançamento do álbum Killers, o Palmeiras jogou com o Comercial de Campo Grande pela Taça de Prata de 1981. E eu vou escalar o time aqui para você: João Marcos, Benazzi,
oh, meu Deus.
Edson Furquim, o glorioso Darinta e Jaime Boni. Meio de campo com Pires, ainda um bom remanescente dos times anteriores. Senna, depois entrou Freitas do seu lugar, a revelação do Coritiba. E Célio, como
ele mesmo.
Meia, Célio. E aí no ataque, Baroninho, que era canhoto, na ponta direita. Paulinho Massariol, Paulinho que era do Vasco, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 79, mas daquelas acidentes que acontecem, porque ele era muito ruim. Um centroavante que teve formação no 15 de Piracicaba. E na ponta esquerda, Romeu Cambalhota, ícone do Corinthians. E o técnico era Dudu. Então, esse time botou 26 mil pessoas no Palestra num jogo contra o Comercial do Campo Grande. Então, o Palmeiras... tá com uma arena bonita, tá metendo 26 mil de média, mas também metia, com esse time que eu acabei de escalar, metia 26 mil.
Num estádio que cabia 32, não 42.
Né? Pois, né? Cabia um pouco mais porque apertava, naquela época podia, né? Mas mesmo assim, um belíssimo público para um jogo de começo, era um jogo de turno contra o Comercial de Campo Grande. Então, então você que tá todo empolgado com os públicos do Palmeiras, vamos tentar se empolgar com o futebol jogado, que é muito melhor. Muito bem, Leandro e a mim, eu dei até uma puxadinha no assunto com relação a Early Morning Cold Taxi, que é uma música que fala um pouco sobre a mercantilização excessiva de coisas que deveriam ser um pouco mais puras. E você tem uma opinião bem formada sobre isso, nessa transição que está acontecendo na identidade do torcedor palmeirense que vai ao estádio com a mudança, né? Com Sim. esses novos jogos no Allianz Parque. Eu gostaria que você discorresse um pouco, que você desse sua valiosíssima opinião a respeito do que você tem observado nas arquibancadas do glorioso Allianz Parque.
É bem difícil fazer qualquer tipo de explanação aqui, Conrado, que não pareça uma posição definitiva ou radical. Porque alguns vão ouvir como radicalismo e outros vão achar que eu tenho um compromisso com o que eu sinto hoje. E não é verdade. E eu acredito num estádio super moderno e que faça as pessoas se sentirem em casa. E eu não sinto boa parte dos torcedores do Palmeiras hoje realmente em casa quando entro no estádio, por uma série de fatores. Boa parte deles, a maioria desses fatores, o Palmeiras é impotente em relação a eles. Porque tem a ver com todo um conceito de segurança, um conceito policial, um conceito de tráfico de informação, né? Aquela coisa do alto-falante, do telão, das lanchonetes, é uma coisa muito ostensiva, que até agora é mais ou menos como você tem a sua casa. Beleza, reformou a tua casa, mas você sabe... Não precisava de um lustre tão grande, por exemplo, sabe? A sala da minha casa, eu não me sinto em casa porque... Então tem alguns detalhes ali ainda que eu percebo que o torcedor ainda não olha e não chama de seu. O torcedor é difícil falar, porque o torcedor são vários milhares de torcedores, não existe uma visão oficial, mas a gente percebe que ainda falta alguma coisa para o torcedor realmente encostar as costas no assento e se relaxar, sabe? Eu sinto uma certa tensão ainda com o ambiente.
Eu concordo com você. Mas eu tenho uma visão... como você mencionou, você fez o comparativo com uma casa nova, é exatamente o que está acontecendo. Então, quando você muda para uma casa nova, ou quando você reforma a sua casa, na verdade, uma reforma radical, que você derruba e ergue outra no mesmo terreno, aquelas paredes, elas não têm a alma, né, que foi construída durante tanto tempo. É uma coisa meio etérea, meio mítica, né? Eu até não gosto muito desse tipo de coisa, eu sou um cara muito racional, costumo ser, tento ser, mas realmente são sentimentos que a gente não pode ignorar e que acabam acontecendo. Então existem algumas inovações tecnológicas que acabam fazendo mudar um pouco o perfil que a gente estava acostumado a ver no Palestra, no antigo Palestra e no próprio Pacaembu. Tem um perfil diferente de pessoas que passou a frequentar o estádio e não frequentava antes porque tinha uma ou outra coisa que achava desagradável, que agora não tem. Então, assim, acho que a grande pergunta, a grande questão é: será que essas pessoas vão se adaptar ao futebol ou o futebol vai se adaptar a essas pessoas? Essa é a grande interrogação. É isso que a gente tem que observar nessas próximas partidas. Eu acho que os excessos que acabam acontecendo, esse lustre enorme que parece um bode amarrado na sala, que incomoda algumas pessoas, tem outras pessoas que gostam muito. A questão é, vamos nos acostumar a ele e não tem problema? Vamos nos acostumar a ele e isso tem problema? Ou, de repente, esse telão vai passar a ser só um telão e não um concorrente do que acontece no gramado, que é uma terceira opção? Acho que é muito cedo para a gente traçar bater o martelo para qualquer coisa, mas já dá para ter uma ideia. Eu tô com uma visão otimista. Acho que, com o passar do tempo, quando o Palmeiras começar a disputar uns jogos para valer, aqueles jogos que é para matar do coração, que todo mundo vai ficar em pé naturalmente, que não vai conseguir ficar sentado nas confortáveis cadeiras do Allianz Parque, a alma do futebol vai começar a falar mais alto dentro daquele lugar, e mesmo as pessoas que não estão acostumadas com o futebol, podem, espero que passem a ser um público mais de futebol e menos de entretenimento. Será que estou sendo otimista demais, André?
Você está sendo certamente mais otimista do que eu, substancialmente mais otimista do que eu, mas ainda é tudo tão novo que não dá para a gente cravar nada. Eu usei como parâmetro, como conselho, um grande amigo corintiano que eu tenho. O estádio do Corinthians foi inaugurado antes do Palmeiras, e numa certa conversa, um amigo desse meu amigo falou: foi uma vez para nunca mais voltar. E esse meu amigo falou: poxa, eu já fui 5, 6 vezes e ainda não formei uma opinião. Que arrogante desse cara que foi uma e já tem uma opinião definitiva. Então, eu já fui mais de 10 vezes no estádio e ainda não tenho um posicionamento definitivo. Posicionamento pessoal, eu tenho. Sim, mas aí é da minha formação, dos meus valores de futebol, que não tem nada a ver com o meu entendimento do todo. Eu até acredito que, de repente, a atmosfera do estádio do Palmeiras possa ficar muito melhor do que é hoje. Se eu vou conseguir me adaptar, já são outros 500, mas são 500 que não importam pro Palmeiras. É um problema apenas meu, apenas do indivíduo. E futebol, Palmeiras, nunca é uma questão apenas individual, né, Conrado?
Muito bem. Você participa do Verdazzo Classic Rock através da hashtag VCR Semifinal. E é hora da gente ouvir o pessoal que está no Twitter interagindo com a gente.
Vamos ouvir.
Fala, Pavarotti.
Não tem Pavarotti hoje, não.
Não tem Pavarotti hoje?
Hoje não tem Pavarotti.
Então canta aí o Pavarotti enquanto
eu procuro. Você acha que eu tenho a voz do Pavarotti? Eu não. Já fiz dois musicais no teatro, Conrado, mas Pavarotti não dá.
Fala, palmeirense!
Tá bom.
Vamos lá, quem está participando aqui, Leandro e a mim, é o Emerson.
Fittipaldi?
É o Emerson DM. E a arroba dele é até sugestiva. É Rockinbilly. Não é Rockabilly, é Rockinbilly 74. E ele fez um comentário em cima da observação que eu fiz sobre o time de 81. Que eu falei que talvez tenha sido o pior time da história do Palmeiras. Talvez, porque realmente o time do ano passado ficou pau a pau. E é exatamente o que ele fala. Ele fala assim: ainda acho que o de 2014 é pior que o de 81. Aí tem aquela coisa, né? Tem um pouco da observação e tem um pouco da memória afetiva. O quanto cada um afetou o coração de cada um. Eu realmente fiquei muito, muito triste com o time de 81. Me deu muito mais tristezas. Eu lembro do sentimento que eu tinha. Muito mais tristeza que o time de 81. O time de 2014 tem muito a ver com o momento que a gente passa também. O time de 2014 me dava resignação, me dava uma sensação de estar anestesiado. E o time de 81 me deixava triste. Ainda porque eu era criança, também tem isso, eu tinha 10 anos, né? Então eu chorava, eu passava maus momentos em 81. Você acho que não chegou a ver o de 81, né?
Não, eu nasci em 84, mano.
Mas 2014 é um forte candidato.
Forte candidato, mas tem a questão das épocas também. Hoje, com TV HD, Premiere, tape na Sport TV 2, 3 vezes de todo jogo, fica o time ruim fica muito, muito pior nos nossos olhos, né? Porque aparece tão mais. Então acho que o time de 81, numa época onde não tinha tanta TV, o time ganhar essa fama, entre aspas, né? Essa fama tão boa como o time de 81 tem até hoje, eu acho que o time de 81 merece esse posto, assim.
Então, no caso, muito obrigado para o Emerson DM pela participação aqui no Verdazo Classic Rock, usando a hashtag VCR semifinal. Leandro e a mim, tivemos nesta semana uma polêmica, e não foi o Valdir que causou, a polêmica do patrocínio da camisa da arbitragem. Para quem não sabe, a Crefisa, que é um patrocinador master do Palmeiras, também fechou um acordo com a Federação Paulista de Futebol e vai patrocinar a camisa dos árbitros nesta fase final, no mata-mata do Campeonato Paulista. Há quem diga, e eu me incluo entre eles, que há um... Não sei se é um conflito moral ou ético, mas que é absurdamente inconveniente, é uma certeza absoluta. Concorda com isso? Ou vai além? O que você tem a dizer sobre isso, Leandro?
Ah, concordo. Eu acho que não é um patrocínio ou dois patrocínios que vão fazer o árbitro do Campeonato Paulista ter mais ou menos credibilidade. Ele já não tem credibilidade. A Federação Paulista já não tem credibilidade. O que acontece com esse patrocínio é que essa falta de credibilidade é canalizada no nosso peito.
Ah, o Palmeiras.
vem na nossa direção, e qualquer coisa de diferente que acontecer no jogo do Palmeiras a partir de agora já foi, com ou sem patrocínio, ainda que a FIFA tire o patrocínio do peito do juiz, vão lembrar disso. E estava tudo bem até quinta de manhã, Conrado, porque o Palmeiras, mais uma vez, teve que ir para o pior horário, né, para o horário mais escondido. O Palmeiras, na quarta-feira de noite, no vestiário, depois do jogo do Corinthians, o Tite falou para a imprensa exatamente assim: jogo às 11 da manhã não dá. E o Corinthians era o time mais cotado para jogar domingo às 11. E menos de 12 horas depois do Tite falar isso, quem foi para as 11 foi o Palmeiras e não mais o Corinthians. Então o cenário estava claro para uma argumentação assim: ó, o Palmeiras não é tão forte assim politicamente. E agora você não tem mais como defender isso. E quando eu digo forte, isso aqui é um eufemismo, né? Eu tô falando do time que mexe pauzinhos. Essa teoria da conspiração que existe sempre, com ou sem motivo, e quando dão motivo, então pior ainda. Eu acho que é uma saia justa que o Palmeiras não precisava usar, não.
Já que você falou em teoria da conspiração, eu tenho outra.
Outra?
Eu vou soltar uma teoria da conspiração aqui. Sabe por que eu acho que o Palmeiras foi para as 11 da manhã? Não foi por causa do Tite, não. Eu acho que foi por causa do seu Geraldo Alckmin. Já que temos uma manifestação contra a Dilma marcada por internet para tarde de domingo, é muito mais interessante para o governador, que controla a polícia militar, que é quem era o entrave para isso acontecer, que tenha uma grande movimentação de pessoas num estádio próximo à Avenida Paulista, né? Então, é muito vai encher muito mais a Paulista se tiver um jogo no Allianz Parque às 11 da manhã do que se tiver um jogo em Itaquera ou um jogo no Morumbi. Então, se for para ter teoria da conspiração, eu vou por essa. Acho que é mais provável que tenha sido isso do que o Tite. É. Mas aí é a minha paranoia aqui que briga com a tua.
E aí, Conrado, eu aproveito para dar um toque ao torcedor palmeirense que estiver nos ouvindo aí, for no jogo domingo, deixe suas convicções políticas para as 13h30 da tarde, né? Entre 11 da manhã e 1 da tarde. Torça pro Palmeiras, esqueça o que vai acontecer de tarde, esqueça se é Dilma, se não é Dilma. Porque no único jogo que a gente fez às 11 da manhã, houveram
coros, que também, né? Também foi, antecedeu a manifestação, né?
Na manifestação, as pessoas pareciam estar olhando para o relógio, esperando o jogo acabar para algumas pessoas, claro, as que participaram do protesto, né? E lembraram da Dilma no momento em que a Dilma não tem que ser lembrado, não é hora do governo, é hora do Palmeiras, que ora bolas, é muito mais importante que o governo.
Não estamos falando de política, estamos falando de Palmeiras, estamos falando de canalizar todas as nossas energias para o Palmeiras, dentro do Allianz Parque o que interessa é o Palmeiras. Pisou lá fora, faz o que quiser. Lógico, também não vamos ficar aqui, desculpa a expressão, ficar cagando regra aqui, cada um grita o que quiser, mas que seria muito mais legal que todo mundo realmente focasse em Palmeiras dentro do estádio, seria. Isso não tem a menor dúvida. Muito bem. Com relação ao público, já tivemos 15 mil ingressos vendidos numa parcial de meio da tarde, hein? Setor norte, Gol Norte já esgotado. E no último jogo, contra o Mojimirim, a gente notou um crescimento na ocupação das cadeiras laterais. Não era um jogo importante, não era um jogo que tinha nenhuma grande atração. É, tinha, né? Tinha talvez o Valdívia, mas o preço abaixou, o preço das laterais abaixou, e parece que a diretoria do Palmeiras, segundo eu apurei algumas informações, é certo falar apurar informação, a gente apura molho de tomate, é certo falar isso?
É certo.
Pode falar apurar?
Pode falar.
Apurei então essa informação que está sendo adotada uma metodologia baseada em princípios econométricos para se chegar a um preço que faça o estádio encher, que o objetivo seja o estádio encher. Obviamente, a maior renda média possível. Então, você mata praticamente todos os argumentos. Ainda resta um, que é o de exercer uma função social, de inclusão. É uma tecla que você bate bastante, que a arquibancada tem que ser um reflexo da sociedade, e tem uma certa razão nisso. Mas, por outro lado, você satisfaz completamente a corrente que defende que temos que maximizar a renda desde que o estádio esteja cheio.
Exato.
E está chegando perto disso. Isso aí foi um passarinho verde que me assoprou. A meta para o brasileiro é meter 30 mil de média. E aí 30 mil de média num estádio que tem 36 mil lugares disponíveis, sem contar os que a Polícia Militar rouba da gente, acho que é uma meta que, se for batida, acho que aí só resta esse ponto que você defende da responsabilidade social do clube, que de resto parece que está indo, né?
Exatamente. Eu não quero jogar uma bomba no estádio novo, Conrado. Eu quero discutir o uso dele da melhor forma. Então, como faz para lotar? Como faz para ser mais acessível? Como faz para ser menos impactante para as pessoas? Como faz? Sabe, como faz? Acho que essas perguntas valem a pena de serem feitas sempre. E é só isso que eu faço, e o debate de ideias é sempre bom.
Eu gosto muito da sua teoria, acho que é uma discussão muito legal.
E necessária
para
a gente.
Ela é importante. Agora, resta saber o que é mais importante quando a gente estiver deixando esse lugar, quando a gente estiver perto de dar adeus para todo mundo. A gente vai olhar para trás e falar assim: o que era mais importante? Todo mundo ter ido no jogo ou o Palmeiras ter sido mais vezes campeão? Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar. Isso, sem dúvida nenhuma, passa pela questão importantíssima do dinheiro. Floyd no Verdazo Classic Rock. Vocês ouviram mais do que um clássico, né? Money, faixa do mítico álbum Dark Side of the Moon, de março de 1973. Nada mais adequado ao assunto, né, que nós estamos debatendo, a questão do dinheiro, a questão do preço dos ingressos, a questão da elitização. Tudo isso eu acho que tem que ser... pensado, colocado na mesa, com muita calma. É óbvio que isso envolve paixão, isso envolve sentimento de muita gente. E tudo isso tem que ser respeitado. Isso que é o mais importante. E vamos ver como as coisas se desenrolam. Obviamente vai ter gente frustrada, obviamente vai ter gente que, seja qual for o rumo que as coisas tomarem, não vão estar satisfeitos. Mas...
ganhando do São Paulo a final, a final do Campeonato Paulista lá dentro já é um bom começo.
Acho que vai ser em Itaquera. Acho que levantaremos a taça em Itaquera.
Será?
Acho que teremos esse gosto. Pedro e a mim, foi um prazer fazer mais um Verdazo Classic Rock em sua companhia. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Conrado. Semana que vem estamos aqui de novo.
Mas tem o basquete, né?
O basquete, se o ginásio de Franca mostrar capacidade, né? É o segundo jogo dos playoffs, é a segunda vez que o relógio da cesta dá defeito. Então os jogadores estão aquecendo na expectativa de que o relógio seja consertado. Você sabe consertar relógio, Conrado?
Eu sei trocar bateria.
Pois é. Parece que é um pouquinho mais complicada a questão aí, já que não são relógios analógicos.
Muito bem, estamos todos na expectativa. Enquanto a bola não volta a pingar, vamos encerrar mais essa edição do Verdazo Classic Rock. Muito obrigado a todos vocês que participaram pelo Twitter, que nos deram o prazer e o orgulho de sua audiência. Semana que vem tem mais um Verdazo Classic Rock. Eu sou Conrado Cacace e saudações ao viverdes a todos.